Sala de Entrevistas.
Agora são 7h30, nós já estamos de volta aqui dentro do nosso Azul Cidades. E para você que está acompanhando aqui no Facebook, já vou dividir a tela aqui com a professora, vereadora Juliana, do município de Americana. Prazer imenso recebê-la aqui mais uma vez, viu, Juliana? Tudo bem contigo?
Tudo bem, Marcelo. Prazer é meu. Agradeço o convite. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes da Rádio Azul.
Bom dia. Vamos... tudo bem que o nosso Política em Pauta é às quartas-feiras, com a presença aqui do nosso companheiro e parceiro Marcos Segni Martim, mas é quase que uma segunda edição do Política em Pauta nesta sexta-feira, conversando com a vereadora, a professora Juliana. A gente vai fazer aqui uma espécie de papo reto, que a gente já faz às quartas-feiras aqui. Eu queria entender um pouquinho o que acontece com essa Câmara Municipal de Americana. A gente tem criticado o posicionamento político e a falta de fiscalização que muitas vezes acontece envolvendo a Câmara, o Poder Legislativo americanense. Vereadores, quase que na totalidade, não é o caso da vereadora Juliana, me parece que tem preguiça de fiscalizar o Poder Executivo. Paralelo a isso, se cria uma prática adotada, como muito não se via em câmaras municipais, a onda de homenagens. Homenagens para lá, abraços para cá, a secretários, as divisões das repartições públicas da Prefeitura de Americana. É uma relação bastante complicada no que se refere à ansiedade que a população tem do lado de cá, esperando que seja feito um trabalho de fiscalização. Não bastasse tudo isso, Juliana, vereadores que entram um tanto quanto na contramão dessa história toda, sofrem uma espécie de fritura, por parte, inclusive, de órgãos de imprensa. Está cheio de portais, sites, emissoras de rádio, que fazem um trabalho seguinte: se vereador for na contramão do que o Poder Executivo quer, vamos fazer uma espécie de fritura a eles. Dá para falar o que realmente acontece por detrás desses bastidores políticos e que, inclusive, você vem criticando e apontando também nas suas redes sociais, Juliana?
Marcelo, olha, uma perguntona, né, a que você fez aí é aquela coisa. A gente consegue fazer uma avaliação daquilo que está público. E o que está público? Exatamente essa conduta, né, ali no parlamento, aqui na nossa cidade, de uma maior parte dos vereadores estarem bem comprometidos com a prefeitura no sentido de valorizar as ações positivas da prefeitura. E até aí não teria nenhum problema realmente, porque eu acredito que a ação do vereador, da vereadora, tem que ser ali uma ação de autonomia e de independência. Então, em tese, isso não teria nenhum problema. O que a gente vê é que é uma linha de trabalho que não permite muito a crítica, né? Então, você vê que são falas elogiosas, são muitas homenagens, são moções, né? Outro dia, acho que foi aqui no programa mesmo, no momento que vocês fazem a discussão, no dia seguinte da sessão, onde se colocou ali uma série de moções, e a gente costuma votar favorável para essas homenagens, eu acho que até por uma razão muito óbvia, né? Mas é estranho a proposição, né? Essa proposta de homenagear via moção de aplauso uma série de secretários municipais, né? E muitas vezes são moções que são apresentadas, são homenagens que são apresentadas e sequer são justificadas. Sendo que a cidade tem aí uma série de problemas, né? Eu diria que talvez a nossa audiência na semana retrasada, quando a gente teve a rejeição da audiência pública que a gente tinha proposto para discutir a crise hídrica, a questão da água, do DAE, eu acredito que ela é bem emblemática, né? Ela ilustra bem essa questão. Como que a gente pode, num momento como esse, com uma questão, inclusive, de esgoto, que no ano passado foi muito presente nas últimas discussões ali no segundo semestre, como que a gente pode ter uma Câmara que se sente à vontade, que se sente confortável para rejeitar uma proposta de discussão? Veja, não é uma CI, não é uma comissão de investigação, né, onde você tem ali possibilidade de estar convocando secretários, gestores públicos e outras figuras, fazendo oitivas. é uma audiência pública, como a gente fez ali várias audiências ao longo desses 3 anos e alguns meses de mandato, e nunca tivemos esse problema. Aliás, a Câmara, nessa legislatura, não sei dizer em outras, mas nessa legislatura não rejeitou nenhuma proposta de audiência pública. E na última semana, também, mais uma vez, rejeitando uma proposta que visava ali juntar pessoas no espaço da Câmara, que seria a primeira reunião do Fórum de Cidadania, Inclusão e Sustentabilidade, que foi um dos dois requerimentos que o Lucas Leoncini, que é o líder de governo, fez o pedido de vista, e esse pedido, como é automático, né, ele não precisa, de acordo com o nosso regimento, da apresentação de uma justificativa. Mas o que dá para concluir, né, sem saber exatamente o argumento trazido ali pelos vereadores que votaram favoráveis à rejeição dessa audiência pública da água, por exemplo. Dá para entender que existe uma grande resistência a esse movimento, que é um movimento que o nosso mandato tem feito bastante, que é o movimento de trazer as pessoas para a Câmara. E existe essa resistência em fazer discussões que são as discussões mais urgentes da cidade e, portanto, tem um impacto diferente, né? E eu acho que muito óbvio, eu acho que é da democracia que isso aconteça realmente, porque as pessoas vão passar aí uma legislatura, um mandato, uma gestão, avaliando o impacto daquela gestão no dia a dia, né? Na qualidade de vida das pessoas. Então, nada mais justo do que fazer essa discussão. A Câmara não pode parar em ano de eleição, só porque, como disse lá o Lucas Leoncini, só porque é um assunto delicado, né? Ele usou essa palavra, é um assunto delicado, é problemático. É problemático para quem? Para a população e para o prefeito. Aí, por ser problemático para o prefeito, então nós não temos que discutir isso em audiência pública. Me parece, assim, no mínimo distorcido, né? Para alguém que está num cargo, em tese, que está ali representando o interesse do povo. Eu acho que essa conduta não representa em nada o interesse do povo, representa muito mais o interesse de manutenção de poder dessa gestão que está aí.
Você postou nas suas redes sociais a seguinte fala: a base do prefeito Chico Sardelli tem adiado, obstruído temas urgentes, e os vereadores assim o fazem em função das eleições desse ano. Se utilizam de recursos protelatórios com o único objetivo de dificultar a aprovação de proposituras importantíssimas para o debate público da nossa cidade. Você citou a questão do boicote à audiência pública proposta pela crise hídrica. Mas também está ocorrendo uma praxe de adiamento dos requerimentos. Isso. Pelo que eu saiba, requerimento, quando o vereador protocola os pedidos de informações, tem o interesse da população por detrás do vereador. E há também esse boicote aos requerimentos, na sua avaliação, Juliana?
Então, vamos pensar. Quais requerimentos nessa legislatura foi pedido vista? Olha, de memória, sim, podendo errar por muito pouco mesmo, o que eu me lembro foi um requerimento no primeiro ano do mandato, de minha autoria, sobre questão da qualidade do ar, e era inclusive um requerimento que tinha a ver com reclamação do pessoal ali do Nações, do Jaguari, né, que recebe o impacto, inclusive, da emissão de poluente da Suzano. Nosso requerimento citava um pouco isso, então, na época, foi pedido vista desse requerimento. Na verdade, esse requerimento não foi nem vista, viu, Marcelo, corrigindo. Ele foi rejeitado mesmo. Então, Foi o primeiro requerimento nosso rejeitado. E a questão agora, teve também um requerimento onde foi pedido vista, que era do Walter, onde era também a questão da água, e esse último nosso sobre a ouvidoria da prefeitura, porque a gente recebeu essas demandas, né, relacionadas a condutas que vão no sentido de orientar o cidadão a desistir da reclamação. Então a gente quer investigar isso, a gente quer entender se isso está acontecendo, como está acontecendo, o que pode ser feito para que deixe de acontecer, né, porque essa é a função da ouvidoria, justamente acolher a demanda do cidadão. E a gente não vê esse pedido de vista no requerimento, que é o recurso protelatório, né, então você joga a discussão para a próxima semana. A gente não vê pedido de vista em requerimento de outros vereadores, né, a não ser vereadores da oposição. E quando a gente fala oposição, é bom o ouvinte entender que são aqueles vereadores que fazem um trabalho com um grau de independência, para ser bem delicada nas palavras, com um grau de independência em relação aos interesses da prefeitura, do prefeito Chico Sardelli, da sua base, que se destoa, que se diferencia mesmo do que é a conduta ali da maior parte dos vereadores, que é uma conduta realmente de muito mais parabenizar, né, destacar os aspectos positivos da gestão e passar, né, quase que em brancas nuvens sobre questões que são questões problemáticas trazidas pela população. Isso a gente vê muito. Então, eu acredito que talvez seja aí uma orientação mesmo, né, dessa base do prefeito, no sentido de arrefecer, né, de esfriar algumas ações. E aí não é uma coisa que eu estou concluindo da minha cabeça. Eu achei muito, como que eu diria, ousado, mas também muito surpreendente que o líder de governo colocasse ali na sessão, quando ele propôs rejeitar, e aí venceu essa rejeição, né? A nossa audiência, ela de fato, ela foi rejeitada no plenário, a nossa proposta, mas eu achei surpreendente ele colocar claramente, né, com todas as letras, que o principal argumento para não discutir a água em audiência pública era justamente o fato de ser ano eleitoral, e isso poderia prejudicar o prefeito. Ele não falou prejudicar o prefeito, ele falou usar como palanque eleitoral. Ora, palanque, palco, exposição, né? Exposição, só que a gente não está falando de exposição das preferências pessoais do prefeito. A gente não está discutindo os gostos, né, particulares que afetam só a ele mesmo. A gente está falando da gestão pública. Então, se a gente está falando de gestão pública, isso tem que ser feito justamente nos espaços onde a população tem acesso, que é o quê? No canal de imprensa. E aí eu quero parabenizar você, Marcelo, particularmente, porque eu acho que é muito importante ter esse espaço aqui na cidade, porque, como você falou na sua fala inicial, a gente tem aí uma maior parte aí dos canais de imprensa da cidade bastante comprometidos nesse sentido de blindar a imagem da gestão do prefeito Chico Sardelli. Mas a gente precisa trazer a população para esses espaços, a gente precisa fortalecer os espaços onde a coisa vai poder ser discutida junto com a população, né? Sem essas amarras aí, sem esses interesses que muitas vezes não estão totalmente claros para a população.
Quando você coloca aí a questão de vereadores da oposição, e você explicou aí na sua fala, para a população entender o que são os chamados vereadores de oposição, hoje nós teríamos aí esses vereadores que são considerados, inclusive, independentes pela vereadora Juliana, a própria vereadora Juliana, depois temos o doutor Daniel, o Walter Amado, e eu acho que paramos por aí, né? São os três. Às vezes a gente tem algumas considerações importantes também do Wagner Malheiros, no sentido de questionar a administração, e é só o que a gente observa. Quando entra nessa questão da imprensa, é uma situação até um tanto quanto delicada para mim, porque aqui eu tenho que tomar um cuidado muito grande com a ética profissional e com a ética de jornalismo. Quer dizer que nós somos os únicos certos que fazemos o trabalho de comunicação e excelência na cidade americana. Não. É que a gente dá espaço, e aí que a Juliana cita o nosso trabalho, a esses vereadores que muitas vezes não têm espaço em outras mídias. Se você observar, todas as vezes que o nome da vereadora Juliana, do Walter, do doutor Daniel, é citado na maioria dos órgãos de imprensa, é para fazer um trabalho de sangria, de poder realmente colocá-los em situações difíceis e de poder, através de uma manchete, poder até na tentativa de ridicularizá-los diante da ação que eles fazem no município de oposição. É essa a realidade. O Walter, a Juliana, o doutor Daniel, você ouve eles falarem aqui na Rádio Azul. Não ouve praticamente em nenhum outro lugar, em nenhuma outra mídia. Se tem pessoas que os entrevistam, de repente eu posso até me enganar aqui que não seja exclusividade da Rádio Azul. Então, quer dizer, há uma blindagem. Quando você cita a questão da blindagem, vai mais além, não é só blindar. É tentar colocar vocês que fazem esse trabalho de oposição numa situação difícil perante a opinião pública. Aí uma questão sua, se cria manchetes enormes para poder tentar, de alguma forma, prejudicar o seu mandato, né, Juliana? Cabe essa reflexão aqui.
Ah, com certeza. Eu estava lembrando agora que, inclusive, teve um que reclamou que a gente manda release, entendeu?
Uhum.
Então a gente não vai deixar de mandar release, não tem problema. Tudo bem, mandamos vários, muitos releases.
Aliás,
né?
Aproveitando, a praia estava boa?
Tá maravilhosa!
Porque até nesse ponto, esses dias eu vi um colega questionando a sua ida para a praia. Eu falei, caramba, mas porque ela é vereadora do município, ela não pode tirar uns dias para ir na praia, não pode ter um dia de folga, não pode ter um dia de lazer, porque você publicou nas suas redes sociais, esse nobre colega jornalista questionou a sua presença na praia, mas estava boa a praia.
Estava maravilhosa, e assim, aí quando eu vejo essas coisas, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque a gente chora, porque a gente, é o que a gente não espera da imprensa. A gente não espera esse tipo de conduta. A gente quer ver a imprensa falando aquilo que importa para as pessoas e não desinformando, né? Da maneira como se fala, de repente, fala, ah, você foi na quinta, né? Por que você foi antes, né? Do feriado começar essa? Esse foi o questionamento dele. Uhum. Mas é como se ele não soubesse que o horário do vereador, ele é um outro horário, ele não é o horário comercial, né? A gente trabalha muito fora desse horário comercial. Então, é plenamente justo, plausível, né? Não dá para eu sair toda quinta-feira e ir pro litoral, lógico que não, mas se eu sair para evitar o trânsito, não tem nenhum problema, isso não prejudica, né? Não deveria prejudicar, mas a gente percebe que tem uma intenção mesmo de fazer isso que você falou, uma invisibilização e uma abordagem seletiva em relação ao trabalho dos vereadores, os vereadores de oposição.
Se fosse um vereador,
né,
da base que tivesse ido à praia, por certo ele não iria noticiar isso, não iria dar importância para isso.
Não, é assim, um critério muito, muito, muito arbitrário, né, do que deve ser notícia e do que não deve ser notícia. Então, assim, para os vereadores da oposição tem sido muito mais difícil tornar público, né, tornar visível o trabalho que a gente tem feito pela cidade, até por essa atuação enviesada da imprensa, como você falou. Tem o seu programa, eu já fui também em outros programas de rádio, uhum. Não, jamais, não coloco todo, sim, mundo no mesmo patamar, não, uhum, de maneira nenhuma. Eu tenho o maior respeito, né? Era para eu ter sido jornalista, Marcelo. Então, assim, não, eu... De maneira nenhuma, acho importantíssima a atuação da imprensa, mas eu acho importantíssimo também que a gente, como parlamentar, tenha a coragem de dizer e apontar, né? Eu tenho visto aí muita coisa que poderia estar sendo noticiada aqui na cidade, por exemplo, como é a situação da merenda, e a gente não vê o mesmo empenho que a gente observa em outras situações quando a gente vai tratar, quando os vereadores, né, esses dois, três vereadores que você citou, inclusive, o nosso mandato, quando a gente está fazendo algo que vai, de fato, trazer um impacto para a população. O caso da merenda, né, a situação com o prédio da Câmara também é uma situação que teve pouco destaque, pouco espaço na nossa imprensa local. Muita gente não está sabendo. E isso é lamentável, né? Isso ajuda a desinformar a população.
E nesse contexto de desinformar ou informar a população, como é que você encara o papel da sociedade que está acompanhando tudo isso? Será que a sociedade estaria atenta ao que realmente está acontecendo, sabendo separar o joio do trigo? Ou, de repente, seria muito mais fácil para a Juliana, para o Walter, para o doutor Daniel estar participando desse oba-oba em homenagens e abraços aos secretários, assinando e aceitando tudo que vem para a Câmara por parte do Poder Executivo? Como é que vocês analisam justamente essa aproximação com a população, se realmente eles enxergam tudo isso, ou se daqui a pouco tem eleição, o povo já esquece tudo e vota nos mesmos? Como é que é isso? Como é que você vê essa situação, Juliana?
Marcelo, a gente trabalha para que... Eu, inclusive, tenho insistido muito em alguns temas, né? Escola do Legislativo. A gente precisa disso, a gente precisa criar espaço de formação para as pessoas entenderem mais sobre política, a gente precisa diversificar os meios de informação na cidade de Americana, criar espaços de comunicação e de formação política alternativos. E eu não estou falando só das ações de formação política que acontecem dentro de partidos políticos, eu estou falando que o próprio poder público, ele precisa instrumentalizar a população. Agora, em relação à expectativa desse ano, a gente sempre trabalha dialogando com a população. Eu, pelo menos, nosso mandato tem essa característica, né? Não, eu acredito não só pelo fato de eu ser professora de sociologia, mas pelo que eu acredito que deve ser, de fato, o trabalho do vereador. A gente faz um trabalho de informar a população. A gente tenta trazer dentro o máximo possível, né, informação para que as pessoas entendam como funciona o legislativo, a relação com o poder executivo, mas é óbvio que existem aí limites, né, limitações, condicionamentos que já estavam postos antes de eu nascer e com os quais eu não tenho, sobre os quais eu não tenho controle e que obviamente influenciam. Eu acho que o parlamento, ele é um pouco o retrato da mentalidade da cidade, né, da mentalidade da cidade, da mentalidade do Estado, da mentalidade do país. E aí é por isso que a gente tem na Câmara essa representação, essa subrepresentação, por exemplo, das mulheres, essa subrepresentação aí de algumas pautas, que são pautas historicamente importantes para segmentos marginalizados da nossa sociedade, né? E aí são muitos. Quando eu falo de segmentos marginalizados, eu não estou falando de marginais no sentido do senso comum, eu estou falando daquelas populações que têm ficado à margem no âmbito da garantia de direitos. Então, quem que é minoria política? Quais pautas estão ligadas aos interesses e às necessidades dessas minorias políticas, desses segmentos marginalizados? São essas pautas também que ficam prejudicadas quando a gente tem, por exemplo, uma desinformação tamanha na sociedade que faz com que simplesmente as pessoas ouçam o noticiário e sejam, em muitas situações, diante de muitas comunicações, incapazes de separar esse joio do trigo, como você falou, de entender, por exemplo, quando um comunicador está enviesado por interesses, ele está orientado por interesses que muitas vezes estão escusos, né, a olhos nus. Mas a gente sempre tem a expectativa e a gente trabalha para ampliar cada vez mais essa camada da população que entende o que está acontecendo e valoriza o trabalho parlamentar que é feito com independência, com transparência e com um compromisso com essas pautas, que são as pautas mais urgentes para a população de Americana e não para os grupos que são historicamente privilegiados na cidade. É esse o compromisso que o nosso mandato tem reafirmado em todas as ações, e é nisso que a gente acredita, né, e trabalha para sempre fortalecer, trazer mais gente, para que cada vez mais pessoas se envolvam nessa pegada aí de transformar a cidade para que ela, de fato, Marcelo, seja em algum momento uma cidade mais humana e inteligente, porque hoje a gente não tem essa realidade colocada, infelizmente.
O Marcos está perguntando para você, o Marcos Segni Martim, que a gente tem visto, acompanhado alguns vereadores que deixam de discutir a política local para discutir a política nacional e estadual. Qual é o seu entendimento sobre essa conduta, essa prática adotada pelos vereadores na Câmara da Americana?
Primeiro, eu acho assim, Marcos, vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte: a sessão ordinária da Câmara, ela tem vários momentos. Então, você tem o momento da discussão dos projetos, onde o Marcelo, o vereador, vai falar, a vereadora Juliana vai rebater, e aí, no final, eles vão votar. Depois, você tem momento de requerimento, né? Você tem o requerimento, onde também você pode falar, vereador, eu vou rebater, e assim por diante, depois nós vamos votar. Nas moções, beleza, você vai falar, eu vou rebater, e a gente vai votar. Mas tem o momento da fala livre, Marcelo, que é o tempo de liderança, e que é o tal do pinga-fogo, que eu acho que é uma miséria o que acontece nessa Câmara. Os caras me dão um minuto para falar, gente, eu vou conseguir falar em um minuto, né? Aí depois reclama que eu tô falando rápido demais. Mas um minuto é insano. Por quê? Porque ali no parlamento é o lugar de falar. E de falar sobre o quê? Da cidade, por óbvio, porque é o lugar onde a gente tá, é o Poder Executivo Municipal, é o nosso alvo principal da nossa fiscalização, né? Agora, o que acontece na cidade tem a ver com as políticas que são definidas e executadas pelo governo do Estado de São Paulo. O que acontece em Americana também tem a ver, né, e reflete as ações do governo federal. Então não há por que assim criminalizar a discussão que foge do âmbito municipal. Isso aí é uma visão bastante limitada sobre o papel até do parlamentar. Agora, óbvio, né? Se a gente percebe que o cara está só falando de pauta polêmica, de discurso polarizado, fazendo essa discussão rasa, né, de viés ideológico, aliás, criminalizando discussão de viés ideológico, como se tivesse alguém, isso eu quero falar, ouvinte, presta bem atenção. Toda vez que você vê alguém falando assim, ai, por que tá falando com ideologia? Meu amor, todo mundo fala com ideologia. A hora que você acordou, você já está impregnado de ideologia. Você talvez só não saiba, não tenha consciência plena de quais ideologias fazem parte do seu repertório. Mas isso é um outro papo, né? E eu sei que a maior parte das pessoas não tem, de fato, essa consciência. Mas um parlamentar, é natural que ele entenda essa dinâmica da formação ideológica de cada um como algo inevitável, né? Então, não há parlamentar limpinho de ideologia, né? Não existe isso. E toda vez que a gente tem um parlamentar tentando se colocar nessa maneira isenta, neutra, ah, eu sou um cara que cuida de todo mundo, ah, eu não tenho lado A nem lado B. Gente, isso é uma dissimulação perigosíssima, né? Porque toda toda vez que você tem essa postura de neutralidade, você pode desconfiar, porque o mundo não é neutro, o mundo é permeado de conflitos. E uma pessoa que diante do conflito, que diante da divergência, tenta se colocar numa posição de neutralidade, ela está no mínimo dissimulando a realidade. E aí, meu bem, não é bom confiar. Então, todos ali temos, todos os vereadores, nós somos orientados por ideologias. Alguns vereadores, Marcelo, têm trazido pautas estaduais e nacionais, né, do governo federal, do governo estadual, mas o que eu quero diferenciar é a maneira de trazer as pautas. Então, é muito diferente você se apropriar de um assunto só para ir no hype mesmo, na onda do momento, aproveitar o engajamento daquele assunto para levantar a bola e se posicionar. Olha, se é um assunto que impacta muito na vida da população, acho que vale a pena se posicionar assim. Mas a gente tem percebido ali, eu acho que é nesse ponto que você quer chegar, que algumas discussões, elas têm como objetivo apenas, exclusivamente, talvez seja um pouco por conta da característica dos caras.
O que o Marcos coloca aqui, né? É o seguinte, é que o âmbito municipal acaba certo. Não sendo discutido, né? Acaba sendo colocado
perfeito,
de lado, né?
Marcos. Muito bem, é isso que eu ia dizer, Marcos. A questão não é discutir a pauta nacional ou estadual. Não é isso. Né? Por isso que tem que tomar cuidado também, Marcos. Não dá para dizer assim, tá discutindo pauta nacional. Não é o problema, não pode levar o ouvinte a acreditar que o problema seja mesmo discutir que o Tarcísio só usou 3% da verba para fazer a ampliação das DDMs. Né? Olha o que eu falei agora, né? Muita gente não está sabendo disso. Por que que eu, na Câmara de Americana, não posso dizer isso? Por que que seria prejudicial? Seria prejudicial só em uma situação, se eu ficasse com o pé para cima, né, dia após dia, no mandato, sem cuidar das coisas que interessam o povo de Americana, que tem a ver com serviços que são de responsabilidade da prefeitura. Mas isso, não, no nosso caso, no caso do nosso mandato, não procede. Por isso que eu me sinto muito à vontade de vez ou outra trazer temas a nível estadual e federal ali para o plenário. O que eu acho muito perigoso, né? Acho muito perigoso e tenho visto se intensificar nesse ano que é um ano eleitoral, é essa abordagem polarizada, né? Então, assim, se fala de assuntos de ordem estadual e nacional apenas quando é um assunto que gera um clima de tensão, né? Quando é algo que tem a intenção de rotular, de desqualificar determinados partidos. Aliás, determinados partidos é bondade minha. Na verdade, é só contra o PT mesmo que acontece
Marcos,
de abordagem.
O Marcos está dizendo aqui, tem vereadores que mal entendem de política local. E como é que eles querem entender a política nacional?
Eu tô louca para ver nessa terça-feira.
Isso não acontece, a realidade não é essa. Vereadores que não sabem o que acontece na política local querem debater política nacional e estadual.
Internacional, hein, Marcelo? Agora, terça-feira, se liga no movimento, na Câmara, provavelmente nessa terça-feira, vai ter vereador querendo falar de política internacional, tá?
Olha, muito mais do que uma entrevista.
Pesado.
Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é uma politização, discutindo as claras com a população e separando quem é quem nesse processo todo político. É um direito do cidadão gostar desse, gostar daquele, ter votado nesse, votar no mesmo, mas é importante a gente colocar as claras, essa conversa, esse papo reto, como a gente classifica aqui, colocando nesse jogo todo, nesse tabuleiro, quem são as peças e como cada um atua dentro da sua cidade, dentro do município. E a população, claro, ela vai analisar depois, ela vai ter a opção de decidir o que ela quer para o futuro da sua cidade. Vereadora Juliana, muito obrigado mais uma vez. Sempre bom conversar contigo aqui dentro das cidades.
Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço e quero convidar o ouvinte a conhecer meu trabalho mais de perto entrando lá no Instagram, @junacamara, sem acento, tudo junto. Esse movimento de conhecer o trabalho dos vereadores é muito importante até para que a gente tenha cada vez mais discernimento na hora de avaliar.